Em 15 de novembro de 1959, quatro membros de uma respeitada família da pequena cidade de Rocombe, no oeste do Kansas, foram assassinados. Harry Clutter, o patriarca da família, tinha 48 anos e era um fazendeiro muito estimado na comunidade. Bonnie Clutter, sua esposa, era 3 anos mais nova e sofria de problemas psicológicos. O casal vivia com 2 filhos, Kenyon e Nancy, ainda adolescentes. Os 4 foram amarrados e amordaçados. Depois, foram mortos a tiros de espingarda. O crime abalou a até então pacata cidade de apenas 270 habitantes. A polícia passou a procurar incansavelmente os criminosos. Eles haviam roubado apenas um rádio da marca Zenith, um par de binóculos e $40. Os 2 assassinos, Perry Smith e Richard Eugene Ricock, mais conhecido como Dick, eram figuras complexas. Perry Smith, um descendente de indígenas irlandeses, era de uma personalidade narcisista, sonhadora e introspectiva. Sua trajetória familiar atribulada só piorou a situação. Ele era uma pessoa de sensibilidade notável, mas era também extremamente frio e de atitudes intempestivas. Dick, por sua vez, dotado de um senso prático aguçado, era avesso aos devaneios e tinha dificuldades em controlar seus impulsos sexuais e de trapaças. Dick vinha de uma família modesta e de pais extremamente condescendentes. Eles acreditavam cegamente que a personalidade de Dick havia mudado para pior após um grave acidente de carro. As provas que vieram à tona mostraram, no entanto, que ele já vinha praticando crimes antes mesmo do acidente. Duas figuras diferentes, Perry e Dick, mas com valores muito parecidos. Dick e Perry se conheceram na prisão. Foi lá que eles planejaram o crime da família Clutter. Dick ficou sabendo da existência da família Clutter ao conhecer outro preso, um ex-funcionário da fazenda dos Clutters, que contou a ele um monte de histórias sobre o local. Esse ex-funcionário falou de um cofre cheio de dinheiro. Na visão de Dick, Perry tinha o potencial para fazer aquilo que ele mesmo não teria coragem: matar todos os membros da família e, dessa forma, extirpar as provas do crime. Dick estava certo quanto à psicopatia do amigo e Perry, por sua vez, admirava e confiava no senso prático de Dick. Um complementava o outro. Após arquitetarem o plano, Dick e Perry partiram para Rocombe em busca de um suposto cofre no interior da casa dos Clutters. Ao chegar à residência, se deram conta de que a informação do ex-funcionário estava equivocada. Herbert Clutter não possuía nenhum cofre. Inclusive, era bastante conhecido por evitar andar com dinheiro vivo, realizando seus pagamentos sempre por meio de cheques. Parece que a quebra de expectativa só fez piorar tudo. Os dois resolveram não deixar testemunhas. Mais tarde, Dick chegou a alegar que a motivação maior para o crime contra os Clutters foi a vontade de abusar sexualmente de Nancy. Ele disse ainda que Perry o impediu de consumar o ato. Uma equipe de investigações do Kansas foi mobilizada para a tarefa de encontrar os assassinos. A equipe de investigadores encontrou um cenário que lhes ofereciam poucas provas. Desacostumados a crimes desse tipo, e dado o cuidado da dupla em suprimir todas as provas do local, os investigadores tiveram muitas dificuldades para encontrar pistas que os levassem até os assassinos. A história mudou quando o ex-funcionário da família, ainda dentro da cadeia, leu uma reportagem sobre o acontecimento que oferecia recompensa para quem desse pistas sobre o assassinato dos Clutters. O ex-funcionário não teve dúvida de que Dick estaria envolvido e, com um interesse especial pela recompensa, resolveu contar o que sabia. Perry e Dick foram condenados à forca e foram executados 5 anos após o crime. A demora na execução só aconteceu porque Truman Capote, famoso escritor da época, colocou advogados para atrasar o processo. Capote estava escrevendo a história dos assassinatos e não queria que os dois morressem antes que ele coletasse todas as informações. Poucos meses depois do crime, Dick Raycock e Perry Smith foram presos. A denúncia do ex-colega de cela havia dado resultados. O escritor Truman Capote, que havia lido a notícia que saiu na nota de jornal, viu ali a oportunidade para escrever seu novo livro. Capote foi até a cidade de Rocob um mês após os assassinatos. Acompanhado de uma amiga, Capote começou a entrevistar as pessoas da cidade e a coletar informações.
Television that's going to be on the evening of December 7th. It's inside San Quentin with me talking to.
Ele entrevistou familiares das vítimas e dos assassinos, recolheu documentos oficiais, leu cartas e diários. Tão logo teve a oportunidade, ele se aproximou dos dois assassinos que já estavam presos na delegacia local.
Tem que tomar cuidado. Vai acabar viciado nisso aí.
Já me viciei há 7 anos. Fiquei viciado no hospital.
Médicos.
Eu virei uma cobaia.
Na tentativa de fazer o leitor imergir no caso, Capote descreve exageradamente e com propriedade cada personagem e cenário. Capote usa quase metade do livro para contar as minúcias dos assassinos, das vítimas e das pessoas da cidade. Depois, relata como foi o assassinato brutal, revelando posteriormente os bastidores da prisão, do processo e finalizando com a execução dos culpados. O livro pode ser considerado um marco do romance e reportagem, pois foi um best-seller nos Estados Unidos e em outros países. Originalmente, a obra foi publicada em 1965, dividida em 4 partes na revista The New Yorker. Além de reconstruir a cena do crime e mostrar como vivia aquela típica família americana da década de 1950, Capote remonta o plano de Perry Smith e Dick Raycock, que sonhavam em assaltar e conseguir enriquecer com isso, mas acabam percebendo que estavam iludidos com a própria ganância. A investigação jornalística de Truman Capote na cidade de Rocob levou 1 ano. Em 25 de setembro de 1965, a revista The New Yorker publicou o último dos 4 capítulos escritos por Capote sobre o assassinato da família Clutter. Batendo recorde de venda da revista, em janeiro de 1966, o romance saiu em formato de livro. Apesar das recorrentes críticas, a licenciosidade com que Capote tratou os fatos do assassinato, sendo inclusive acusado de alterar alguns detalhes da história, a narrativa de A Sangue Frio consegue adentrar de maneira profunda nos fatos e nos indivíduos que compõem a tragédia, indo além da ótica maniqueísta que geralmente caracteriza o tratamento acerca de acontecimentos desse tipo. A maldade e o absurdo do acontecimento é pouco a pouco diluída pela descrição da trajetória de vida dos assassinos e das possíveis motivações psicológicas que os guiaram, provocando um olhar mais reflexivo e menos inquiridor por parte dos leitores. A Sangue Frio é um exemplo de como o jornalista pode assumir a faceta de um contador de história, tirando a frieza e a monotonia dos fatos, ainda que perdendo em partes o rigor da informação, e trazendo ao leitor uma rara proximidade dos acontecimentos.